Ana Carolina Pelis.
Você ouve a Rádio França Internacional a seguir em nossa programação. Jornais franceses analisam o acordo assinado entre Washington e Kiev sobre minerais. Em seguida, você ouve uma reportagem sobre o Festival de Cinema Brasileiro de Paris, que fez uma homenagem a Dira Paz e promoveu o lançamento mundial do documentário sobre os últimos anos da vida do cantor e compositor Cazuza. Logo após, nosso programa visitou a exposição de Lucas Arruda, primeiro pintor brasileiro a exibir obras no Templo dos Impressionistas, o Museu d'Orsay, em Paris. Mas antes, vamos em linha direta com a Dinamarca, onde uma escola faz um experimento, troca sapatos dos alunos por chinelos e sandálias para diminuir o ruído e melhorar a concentração.
Linha direta.
Adriana Moisés.
Uma escola na Dinamarca adotou uma medida inusitada: proibir o uso de sapatos no ambiente escolar para alunos, professores e funcionários, com o objetivo de diminuir os índices de ruído e aumentar a concentração e o bem-estar dos estudantes. Nós vamos conversar sobre essa iniciativa com a correspondente em Copenhague, Fernanda Melo Larsen. Bom dia, Fernanda. Como funciona essa escola sem barulho?
Bom dia. Logo na entrada da escola, professores e alunos trocam calçados fechados, como tênis, sapatos ou botas, por chinelos ou sandálias feitas de material que tem baixo impacto de ruído. A unidade de ensino, que está localizada no município de Silkeborg, cerca de 300 quilômetros da capital Copenhague, tem 650 estudantes divididos entre o ensino infantil e o ensino fundamental. Cada aluno tem um espaço dentro de armários coletivos para efetuar a troca de calçados antes de mais um dia de aprendizado. De acordo com a diretora da escola Tolum em Silkeborg, Charlotte Yule Andersen, a iniciativa surgiu da preocupação com o excesso de barulho no cotidiano das crianças. Todos ficam felizes com isso, pois proporciona um melhor ambiente de aprendizagem com menos barulho, além do benefício adicional de ter uma escola mais limpa. Simplesmente não há muito lixo sendo trazido de fora da escola, explica a diretora.
Fernanda, e que outras medidas essa escola dinamarquesa adotou junto com a retirada dos sapatos?
Os móveis da escola em Silkeborg também foram adaptados para diminuir os níveis de ruídos, como rodas que foram instaladas para mover mesas e armários de lugar. Os móveis também são feitos de material reciclável, como uma forma de conscientizar os alunos da importância de respeitar o meio ambiente. Segundo a direção da escola, alunos muito jovens têm sofrido com algum tipo de zumbido ou são estudantes diagnosticados como atípicos e que, por isso, são sensíveis a qualquer tipo de barulho. Para o educador escolar Rasmus Pachter Kohansen, o resultado tem sido positivo. Usar sandálias amortece o nível do som e tem um efeito calmante no comportamento em sala de aula, explica o educador.
Existe algum dado sobre o nível de barulho e problemas de audição entre os jovens dinamarqueses que possa ter incentivado esta escola a adotar essa medida, Fernanda?
De acordo com a última pesquisa do Serviço Nacional de Saúde na Dinamarca, cerca de 770 mil dinamarqueses têm zumbido, tornando o distúrbio um dos mais comuns no país escandinavo. Já entre os jovens, a pesquisa mostrou que um em cada 10 jovens maiores de 16 anos responderam sofrerem com zumbido ou sensibilidade auditiva em algum grau. Para Maikrit Garbo Tobehup, que é presidente da Associação Dinamarquesa de Audição, uma campanha de conscientização sobre os níveis de decibéis tem que ser priorizada. Esses números são mais do que o dobro de 2010 e exige mais prevenção e mais conhecimento sobre os hábitos saudáveis de audição, como diminuir o volume dos fones de ouvidos e apreciar o silêncio. Caso contrário, teremos toda uma geração com problemas auditivos, enfatiza a presidente da Associação Dinamarquesa de Audição.
Obrigada, Fernanda Melo Larsen, falando de Copenhague, no Linha Direta de hoje para a Rádio França Internacional.
A imprensa hoje.
Ana Carolina Pelis. Os jornais franceses dessa sexta-feira analisam o acordo assinado entre Washington e Kiev, que dá aos Estados Unidos um acesso prioritário aos recursos minerais ucranianos e permite à Ucrânia obter o apoio americano contra a Rússia. Apesar das dificuldades iniciais, para Le Figaro, este é um passo na boa direção, mas também mostra que o caminho para a paz na Ucrânia ainda vai ser longo e cheio de armadilhas colocadas por Vladimir Putin. Para a Ucrânia, o acordo é visto como uma vitória, diz o jornal, já que Kiev conseguiu, desta maneira, envolver o parceiro americano em um projeto de longo prazo. Ainda que o pacto não deve mudar grande coisa de imediato, porque a dificuldade hoje é saber como manter os compromissos por uma paz durável e que Vladimir Putin não volte a atacar, comenta um diplomata anônimo ao jornal. Le Parisien lembra que há 3 meses o objetivo da Casa Branca era se apropriar, sem contrapartidas, dos recursos subterrâneos da Ucrânia para reembolsar os gastos feitos anteriormente pelo ex-presidente Joe Biden para ajudar Kiev frente à Rússia. Desta vez, foi criado um fundo para apoiar a reconstrução da Ucrânia em troca da exploração dos minérios. Zelensky considerou o acordo justo, mas especialistas entrevistados lembram que ainda assim a concessão feita pela Ucrânia é importante. O país renunciará provavelmente a metade de seus recursos minerais. O acordo, no entanto, não contém nenhuma garantia de segurança dos Estados Unidos. Além disso, Trump é tão imprevisível que nada impede que amanhã ele assine um acordo com Vladimir Putin, salienta um especialista entrevistado pelo jornal.
Reportagem Elcio Ramalho. Uma calorosa homenagem à atriz Dira Paz marcou a abertura do Festival de Cinema Brasileiro de Paris na última terça-feira. A atriz paraense é a homenageada desta 27ª edição e recebeu um prêmio pelo conjunto de sua carreira de 4 décadas. 5 filmes com a atriz são apresentados no festival, entre eles o primeiro longa de Dira Paz como diretora, Passágada.
Eu fiquei, durante, né, a homenagem, relembrando a minha trajetória e eu vi o quanto essa estrada é longa, 40 anos, e esse ano receber essa homenagem, num ano tão especial quanto o ano Brasil-França, e ter a COP30 na minha cidade, em Belém, eu acho que foi uma confluência astral que me permitiu esse momento tão especial da vida, um momento que eu vou lembrar para sempre.
Meu Deus! Jesus do céu! Eu quero fazer uma denúncia.
Vitória, com Fernanda Montenegro no papel principal, foi o filme escolhido para a abertura. Com a morte do diretor Breno Silveira no primeiro dia de filmagem, Andrusha Waddington assumiu o longa baseado na história verídica de uma aposentada no Rio de Janeiro que lutou contra uma gangue de traficantes de drogas envolvidos com policiais. O ator Alan Rocha, que vive um jornalista na trama, apresentou o filme, recebido com muito entusiasmo pela plateia.
Eu estou muito emocionado, muito feliz de estar aqui me assistindo mais uma vez nesse filme, mas num lugar diferente, como artista em outro país, aí me tocou em vários lugares ali.
Grande vitrine da cinematografia brasileira na França, o Festival do Cinema Brasileiro de Paris, fundado e dirigido por Katia Adler, oferece durante uma semana uma programação variada. Além dos 8 filmes em competição, oferece ao público obras de ficção, documentários, muitas vezes com a presença de artistas e produtores que debatem com o público após as projeções.
Estamos aqui no camarim, Cazuza. O que você atribui a esse sucesso?
A minha beleza, o meu charme, a minha simpatia.
Corta.
O documentário Cazuza, Boas Novas, teve a estreia mundial no Festival de Cinema Brasileiro de Paris.
Os três produtores, Guilherme Arruda, Roberto Moré e Malu Valois, falaram com o público sobre o filme que retraça com imagens de arquivos os últimos 2 anos de vida do cantor e compositor que marcou a história da MPB. Roberto Moré explica a escolha pela última fase de vida de Cazuza, que morreu de AIDS há 35 anos.
A gente considerou esse período o mais interessante da vida dele, porque quando ele recebe o diagnóstico da doença, ele muda um pouquinho a forma de enxergar a criação. E a gente tinha o depoimento e o testemunho de uma pessoa que esteve ao lado dele o tempo inteiro naquela fase. Então a gente juntou tudo isso e escolheu esse recorte.
Malu Valois diz que o filme também tem a vocação de mostrar Cazuza para muitas gerações.
É, o Cazuza tem um discurso super atual, né? E o Cazuza tem uma coisa do poeta mesmo. Ele, assim, ele escreve coisas lindas que são atemporais. Então, assim, eu acho que vai ter aí um grande apaixonamento de novo do Brasil pelo Cazuza. A gente aposta muito nisso.
A repercussão do público e da crítica no exterior é importante para preparar o lançamento do documentário Cazuza, Boas Novas, no Brasil, destaca o produtor Guilherme Arruda.
É muito difícil você conseguir lançar documentário no cinema no Brasil, mas está com uma expectativa boa de conseguir um bom número de salas no Brasil todo. Então, festivais como esse, festivais como o Inedit, que a gente vai participar em breve, ajudam a você conseguir ouvir a reação do público, ouvir o que as pessoas, a imprensa está achando dele, e a conseguir uma penetração num número maior de salas quando ele for lançado. Por isso a estratégia de lançar ele primeiro aqui fora.
Uma sessão do Festival de Cinema Brasileiro de Paris é dedicada a alunos do Colégio e Ensino Médio da região parisiense.
La première phrase, comment je dis ça? Je me réveille. Répétez, s'il vous plaît.
O documentário Salu Mes Amis, sobre o único colégio público franco-brasileiro da América Latina, em Niterói, foi escolhido para mostrar a ligação e temas que vinculam os dois países. Liliane Mucci é a diretora do filme.
Porque se trata de uma escola francófona, uma escola franco-brasileira em Niterói, né, do lado da cidade do Rio de Janeiro, que é uma escola pública integral e é uma escola do lado de uma comunidade que é o Morro do Preventório, no bairro de Charitas, em Niterói, onde estudantes de várias regiões do estado do Rio de Janeiro vão estudar nessa escola. Então, o nosso recorte é o ano da pandemia. É quando a escola reabre, mas eles voltam com máscara, depois, no último ano da escola, sem ter feito o penúltimo e o antepenúltimo, terem feito em casa. Então, eles tiveram que ir aqui na França, é o lycée, ou que seria o ensino médio, em um ano presencial. Então, eles se encontraram e eles se despediram. Essa é a história. E esse um ano, o que é que se passa nesse um ano? Assim, é um ano, é o último ano das nossas vidas, assim, juntos, né? Porque eles se perguntam, e depois da escola, o que é que fica? Então o filme é essa provocação e ao mesmo tempo colocar em perspectiva é o ensino público francês com o ensino público brasileiro, porque é um filme que se passa em parte em francês e em parte em português, porque as aulas nessa escola são em francês. Então a seleção desse filme no ano do Brasil na França e para uma sessão escolar que a gente vai receber uma escola que é também lusófona, que os alunos franceses têm aula de português, para mim é uma alegria muito grande, assim, e é o filme cumprindo o seu papel.
Nós somos uma école bilingue. Voilà.
O Festival de Cinema Brasileiro de Paris, no cinema L'Arlequin, vai até terça-feira, 6 de maio.
Na escola, em geral, costuma ser tipo assim, vamos supor que eu quero ficar com o Joaquim, então eu vou falar para um amigo do Joaquim que, eu quero ficar com o Joaquim. Aí o amigo do Joaquim vai e conta pro Joaquim, aí o Joaquim diz se quer ou não, entendeu?
RFI, as vozes do mundo.
Rendezvous Cultural.
Patrícia Moribe.
Lucas Arruda é o primeiro artista contemporâneo brasileiro convidado a expor no Templo dos Impressionistas, o Museu d'Orsay de Paris. A exposição Que Importa a Paisagem, frase tirada de um poema de Manuel Bandeira, trava um diálogo privilegiado e especialmente construído com mestres como Gustave Courbet, Alfred Sisley, Théodore Rousseau e, principalmente, Claude Monet. Lucas Arruda fala a respeito.
Primeiro, eu fiquei muito feliz pelo convite. Acho que também tive uma certa ansiedade, um certo nervosismo, um certo medo de ter algum aspecto pretensioso em estar aqui junto com... Um certo medo, acho que eu tive ao mesmo tempo. Mas aí, aos poucos, eu consegui achando essas relações e percebendo que daria para construir algo que não confrontasse, mas que sim respeitasse, continuasse. E comecei a achar que esse senso de continuidade é algo que sempre traz certa alegria, não sei, né? Algo se dizer que coisa continua, que alguém hoje ainda pode estar olhando para a paisagem, para a luz, construindo. Depois eu achei que ia ficar mais possível, acho que fiquei mais calmo, mais feliz e assim começou a montagem.
E daí como foram a escolha dos quadros, como foi esse jogo de escolhas? Foi por tema? Foi por
tema, por exemplo. Cinco catedrais, eu imaginei colocar cinco matas, tentei achar cinco matas que tivessem luzes diferentes, construções diferentes. Então foi tudo um pouco pensado com o entorno, com algumas limitações. Eu não podia trazer pintura de tudo quanto é lugar, né? Tem muita pintura aqui que vem da minha própria coleção, então eu tive ali que trabalhar com certos limites e as escolhas foram feitas um pouco em torno do que eu fui falando aqui, assim. Pensei no monocromo como uma peça fundamental, ter essa experiência de já não ter mais nenhum lugar, nenhum CEP, sabe? Só a sensação, só a coisa da luz. Teve do outro lado aquela passagem do Théodore Rousseau, que eu achei que aquelas três pinturas fariam uma ponte, dariam conta daquela pintura, que... Théodore Rousseau é alguém que eu acho que tem muito a ver com o meu trabalho, assim, né? Por mais que ele seja um movimento bem anterior ao impressionismo, foi muito legal que o museu tenha deixado eu trazer essas pinturas. Então teve essa negociação, o que pode trazer, o que não pode trazer, e aí foi assim, foi feito de um jeito meio natural. Muito pensado também, assim, o que é bonito, o que é mais legal, qual é a pintura que eu acho melhor, assim. Foi.
Eu vejo que você... se inspira, você tem muitas fontes. Eu vejo Turner, mas aqui a gente está entre os impressionistas. Sim. Eu queria que você retomasse Volpi. Você falou em Volpi como uma inspiração.
Estava falando do Volpi com essa experiência da luz que vem de trás, da têmpera do Volpi, que tem essa transparência, essa pincelada aberta do Volpi. Ele, quando as pinceladas, se for ver, é uma pincelada que não fecha, que não sela, assim, é uma pincelada que, ao mesmo tempo que ela deposita, ela também abre luz de trás. E, acho que essa foi uma coisa que, sempre que eu olhei para o Volpi, eu admirei muito.
Nicolas Gosron, um dos comissários da exposição, fala sobre o trabalho de Lucas Arruda.
La raison, elle est assez simple, c'est que il y a un phénomène, un sentiment très spontané.
A razão é bem simples. Existe um fenômeno, um sentimento muito espontâneo. Quando estamos diante de uma tela de Lucas Arruda, temos a sensação de que ela nos é familiar. E esse é o poder da paisagem, de nos dar a impressão de que já a vimos. Seja na realidade ou na pintura, nos pareceu que as pinturas de Lucas Arruda se encaixam perfeitamente nessa continuidade, que é importante no Museu d'Orsay, ao mesmo tempo em que trazem uma nova contribuição, que é o fato de que ele não pinta ao contrário dos impressionistas, especialmente diante da cena que vê. Todas as suas telas são imaginadas e inteiramente compostas por ideais de paisagens criados em sua mente.
O que importa a paisagem de Lucas Arruda faz parte da temporada cruzada França-Brasil 2025 e fica em cartaz no Museu d'Orsay até 20 de julho de 2025.